an open book. You used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Olá, amigos do StatCast, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast semanal, que dessa vez chega ao som de Live and Let Die e Paul McCartney, um dos últimos Beatles vivos, fez um espetáculo fabuloso no Mineirão na noite do dia 17/10, ontem. E estamos aqui, além de mim e Bruno Santos, dois remanescentes desse espetáculo. Celinho, por acaso era o original ou esse aí é o crone que colocaram no lugar dele?
O que eu fui era original, não sei se
eu. Dá um oi pra galera, pô.
E aí, bom?
Muito bem. Glauber Maia também.
Opa, tamo aí. Sobrevivi à emoção de pela primeira vez estar na presença de um Beatle. Fiquei meio paralisado na hora que o Paul McCartney subiu no palco ontem. Emocionado, mas sobrevivi, estamos aí.
Pergunta que não quer calar: Paul McCartney é Everton ou Liverpool?
Everton.
Everton na veia.
É, só pra eu saber, então. Podemos
Somos
até,
todos Everton.
Podemos até encerrar com o hino do Everton, não vou prometer.
Só Siroca mesmo que gosta do Liverpool.
Pois é, e ele não vem aqui, então a gente pode falar mal do Liverpool enquanto quiser.
E pode falar mal dele também.
Vamos começar agradecendo a todo mundo que acompanha a gente, o pessoal que compartilha, o pessoal que entrou só para ouvir a voz do Rodolfo, que hoje não vai poder estar conosco por motivos de agenda, e aqueles que ficaram esperando que o Emanuel Bessa voltasse aqui para contrapor os resultados fracassados da equipe de direito da PUC, mas ele está com diarreia, então não vai rolar. Torcemos para que ele volte, que ele tá conversando fiado pra caramba no Twitter. Muito bem, senhores. Vamos começar então, voltar à nossa tradição de brasileirão no começo do podcast.
Bora, finalmente.
Isso aí, mas vamos ser bem rápidos, porque nossa opinião sobre o Campeonato Brasileiro continua a mesma. Você pinça um jogo aqui, um jogo ali, e nada mais.
Ah, aliás, que campeonato chato, pelo amor de Deus.
Nossa. Esse tá, viu? Então nós vamos de rodada 27 e de rodada 28, que foram as duas últimas semanas. Lembrando que o Cruzeiro na rodada 28 já tinha jogado há muito tempo para Ponte Preta, então nós não vamos nem citar aqui.
Sim.
Rodada 27, o Botafogo ganhou da Chapecoense por 2-1 no Engenhão. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goiânia. Mentira, empatou em 2-2. Olha pra você ver. Empatou com o Atlético Goianiense em 2-2 com o Walter, mais uma vez, mostrando aqui dele. Eu ia falar deitando e rolando, mas não vou, eu vou me conter.
Vai segurar essa piada.
Pois é, o Corinthians sapecou 3-1 no Curitiba, o Galo venceu o São Paulo por 1-0, gol de pênalti, sofrido, mas ganhou. O Cruzeiro foi lá com o Mistão, ganhou do Grêmio de 1-0, sem fazer esforço nenhum. O Vasco venceu o Avaí por 2-1 e acabou com a arrancada para fora do rebaixamento do Avaí. Na quinta-feira de feriado, dia 12 de outubro, um Fla-Flu extremamente sem graça, que acabou em 1-1. Uma vitória do Sport no Barradão por 2-1. Vitória ganha de todo mundo fora de casa, e em casa é um gatinho. E a Ponte Preta empatou em casa com o Santos, 1-1. E o Palmeiras empatou em 2-2 com o Bahia no jogo que derrubou o Cuca. Além da queda do Cuca, alguém quer falar alguma coisa?
Eu quero falar.
Marcelinho, você ficou empolgado, hein?
É, dá um pouco. Celinho, vai lá, você merece.
Você falou aí do Vitória, que é um gatinho dentro de casa. O Galo vai logo atrás, em segundo lugar com a pior campanha em casa. Mas vencemos na rodada 37, na rodada 27.
Que isso, hein, cara?
Graças a Deus, né?
Falta 9 pontos, cara.
Celinho, pra quem não percebeu, tá fazendo aquela conta marota pra escapar do rebaixamento.
Justamente.
Quer falar, como todas as rodadas eu falo, morre, Grêmio. Você não consegue ganhar nem do time reserva do Cruzeiro de ressaca até hoje. Pois nem aqui em casa. Amor de Deus.
Ah, ninguém dá conta, não. E aí, na rodada seguinte, o dia 28, o Grêmio, que a gente já tava achando que tinha largado o campeonato, vai ganhando Curitiba fora de casa numa cagada de 1-0. Só pra voltar a falar que tá na
Ganhar do Curitiba também não é vantagem nenhuma pra ninguém.
É, mas foi a verdade. O Vasco ganhou do Botafogo de 1-0, gol do Nenê. Botafoguense reclamando de jogador que dá drible, velho. Isso pra mim foi um absurdo. Paulo Vitor meteu, foi o quê? Foi uma lambreta, uma caretira, depende de onde você estiver. E os caras que reclamaram de drible, cara. Nunca vi isso na minha vida partindo de um botafoguense que já teve o Garrincha. E muitos outros, naturalmente. São Paulo ganhou do Atlético Paranaense de 2-1. Num jogo que o Cueva distribuiu o passe pra tudo quanto é lado, o Prato voltou a fazer gol. Aliás, que rodada, o Prato e o Fred voltaram a fazer gol. Na mesma rodada.
Mesmo jogo, exatamente. Não,
combinaram que só vai fazer gol quando o outro quiser também.
Exatamente. E o Fred marcou no empate do Galo em 1-1 na Ilha do Retiro com o Sport. E o gol do Sport foi de Patricão, um dos maiores jogadores da história do Galo e um dos mais injustiçados.
Exatamente. A lei do ex é mais forte que a ruindade do Patrick.
Exatamente. Exato. Supera qualquer coisa.
Um gol do ceifador do Fluminense que ganhou do Avaí. A arrancada do Avaí acabou mesmo, né?
Graças a Deus, né?
Ainda bem.
Voltou normal.
O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Com o Keno dando 3 passos para gol. Ou seja, o cara conseguiu um hat-trick de assistências. Isso dá o quê? Prêmio Ronaldinho Gaúcho para ele?
Não,
acho que não dá nada, né? Porque contra o Atlético Goianiense, até nós três ficar lá, cada um dá 3 assistências.
É bem possível. O Flamengo venceu a Chapecoense por 1-0. Com gol.
Opa.
Podemos ver. Todo mundo bem aí?
Tudo bem.
O Flamengo ganhou da Chapecoense de 1-0 com o gol do Diego. Será que volta a jogar bola agora? Agora pode também. Azar o dele, já perdeu a Copa do Brasil. Poxa.
Onde ia jogar, não jogou.
O Bahia venceu o Corinthians por 2-0 com duas presepadas no mesmo jogo do time do Corinthians. Que coisa ridícula. Eu não sei o que foi mais ridículo, se foi o Fagner perder a bola dentro da área ou se foi o Cássio para ataque. Vocês podem escolher.
Eu acho que foi o Cássio ir para ataque.
Porque
foi contra a ordem do Carilli, né?
Não, mas pra quê? O que ele achou que ia acontecer?
Cara, costuma o goleiro fazer um gol. Aí se ele faz o gol de empate ali, ó, ia entrar pra história como o gol do título do campeonato ter sido o gol do Cássio.
Ah, é bem provável.
Vocês estão sabendo que o Corinthians vai ser campeão no campeonato.
Ah,
parece que já tá caminhado já.
Tá com os tipos, viu? E o Santos empatou em 2-2 com o Vitória porque ele arrancou o empate, que ele ia perder pro Vitória. Ou seja, se eu fosse o Vitória, tirava todos os jogos do Barradão.
Pode mandar jogo aqui no Independência. Aqui, ó.
Aqui jogam, viu? Eles deram um couro no time um tempo atrás.
Todo mundo que tá indo no Independência tá ganhando, esse também, inclusive.
Pois é.
Exatamente.
E enquanto a gente está gravando o podcast, já está acontecendo a 29ª rodada. Então já temos 3 resultados definidos. Semana que vem nós vamos dar naturalmente a rodada inteira, né? Pelo menos passar por ela. Se até o final desse podcast a gente já não tiver falado de mais resultados, como tem jogo amanhã, né? Semana
que vem a gente vai passar. Eu quero só deixar bem claro aqui que eu falei que o Grêmio ganhar do Curitiba não é vantagem para ninguém, sabendo que o Cruzeiro já perdeu de 1-0 para isso.
Exatamente, não queira nem discutir esse jogo, que foi assim.
Esse brasileiro é assim, resultado aleatório até.
Marcelinho, mas resultado aleatório é uma coisa, no nosso caso é que o time não está mais jogando o campeonato, o time desistiu de viver.
Exatamente.
E o Cruzeiro, o estranho não foi o Cruzeiro perder pro Curitiba, hoje o estranho foi ter ganhado da Ponte, do Grêmio.
Enfileirou, saiu distribuindo ponto aí pros outros no primeiro turno, e depois que já tava com o título da Copa do Brasil, a vaga no Libertadores, começou a ganhar.
É. O Cruzeiro tá claramente já planejando 2018, já, né? Então, pelejando com o técnico aí, contratando jogador pra lá e pra cá.
Como diz Brunão, tá perdendo a possibilidade de disputar o título, né? Deixando passar.
Vou assustar você não, Celinho, mas você tá coberto de razão com isso aí. Se a gente não tivesse empatado com o Corinthians e com o Santos naquelas maneiras bizarras que empatamos, e não tivesse perdido hoje, fossem 3 vitórias, você pode botar aí na conta 7 pontos a mais. Tira um do Corinthians. Quanto que ia?
Ou seja, se não tivesse 47 a 59, o Cruzeiro tava sem campeão, né?
Não, ainda não. Tava 54 a 58. Aí você me fala o que que tava 54 a 58, dá jogo.
Eu, no campeonato inteiro, ficou 12 pontos de vantagem pro segundo. Se tivesse 4 só nessa altura do campeonato, tava bom demais.
Isso aí sem
ver. Temos um choque, ó.
Não estamos um abraço também pro. Fugiu o nome Paulo agora. Antunes. Paulo Antunes, eu ia mandar pro Anthony Curti, vai pra você ver. E nós estamos falando só do segundo turno. Se a gente falar dos tupês do primeiro turno, talvez em vantagem.
O Cruzeiro, desde 2013, que o Cruzeiro está disputando só um turno no campeonato.
É.
E nós fomos campeões duas vezes nessa brincadeira de disputar o campeonato com um turno só.
Exatamente. E enquanto a gente estava falando aqui, além da derrota do Cruzeiro para Curitiba, o Vasco ganhou do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense agora desistiu. Aquele respiro acabou no jogo do Atlético Paranaense e voltou aquele trabalho bom. E o Atlético Mineiro perdeu para o Chapecoense no Horto Celim. Eu não tenho informação nenhuma dessa partida. Você podia resumir para mim?
Nada surpreendente, né? O Galo começou ganhando com o gol do Valdívia. Você já começa um treino esquisito aí, né? Depois tomou uma virada, chegou a empatar com o Fred e tomou um gol nos últimos minutos. Lembrando que nessa altura do jogo já estava com um a menos, que o Elias foi expulso em 4 minutos.
O Elias foi expulso?
4 minutos em campo?
Não, o negócio é que ele tomou um amarelo, depois daí 4 minutos tomou o segundo.
Entendi. A
não pergunta, me pergunte como ele fez isso.
Eu quero saber só de uma coisa. Teve gol do Everton Paulista?
Claro, né?
Ah.
A gente já começa perdendo de 1-0, né?
Você é previsível demais da conta, Sérgio.
Demais.
Pro bom e pro ruim, vocês são muito previsíveis. Nunca vi.
Você quer desejar bem alguma pessoa, desejar que seja tão bom como o Elton Paulista em fazer gol no Galo.
Verdade, isso aí é
o que cara... a sua vida seja como os jogos do Elton Paulista contra o Atlético.
Que é isso. E enquanto esses aí a gente já está dando resultado definitivo, e agora está acontecendo o Corinthians empatando com o Grêmio em casa. Olha para você ver, Celinho. Era para a gente estar no calcanhar desses caras.
Morre, Grêmio, praga!
Oh, o Grêmio é outro. Esse aí pode morrer mesmo, porque devia ter entendido que eles não vão ganhar a Libertadores. Eles vão acabar o ano sem título.
Eles não vão ganhar nada pra ficar esperto.
É exatamente o que vai acontecer. O Avaí.
Perdeu o ano que mais tiveram chance de ganhar alguma coisa.
Exatamente, exatamente. O Avaí, que eu tô falando mal dele, tá ganhando o Botafogo, mas vai tomar um gol daqui a pouco, que é o Avaí. Nem tá quase acabando o jogo, mas é capaz
de... Daqui a pouco só tem mais 10 minutos de jogo.
Mas é o Avaí, cara. E o Fluminense tá estapeando a cara do São Paulo. 2-0 lá no Rio de Janeiro. E o
São Paulo voltou normal.
Exatamente. Não, 3. Acabou de sair o terceiro.
Crise, hein?
É, e o homem da foice voltou a meter gol, viu? Não tá fazendo gol de pênalti, não. Tá muito esquisito isso.
Creio eu que o primeiro gol foi de pênalti.
Ah, mas você tem certeza?
Bom, eu ouvi no Twitter coisas a respeito de pênaltis do Henrique Cefador, né?
É, então você investiga aí pra nós antes da gente confirmar isso, mas agora tem 16 gols e o Jô tá em segundo com 14. E com esses resultados, na verdade ainda vão se confirmar, né? É, a tabela do campeonato tem o Corinthians 59, ainda é temporário. O Grêmio 50, Santos 49 que ainda joga, Palmeiras 47 ainda joga, o Cruzeiro 47 que não vai jogar mais esse ano, né? Não é só entrar em campo. Botafogo 44 tá perdendo, ou seja, o Cruzeiro nem o quinto lugar vai perder nessa rodada. O Flamengo 43.
Pô, eu quero dar uma notícia bombástica aqui, hein? Teve gol de pênalti pro Fluminense, mas não foi Henrique Cefador que fez.
Olha aí.
O terceiro gol do Fluminense foi do Robinho.
Tem Robinho no Fluminense?
Tem.
E confirmar também que o primeiro gol foi realmente de pênalti.
Sim. Conseguiu dois pênaltis pro Fluminense.
Então o Cefador fez gol de pênalti.
Sabe-se lá por que ele não bateu o segundo, né?
Pois é, vai ter.
Cansou, né?
Já devia ter saído, não?
É, pode ser isso, substituído, né?
Não é possível que ele tava dentro de campo e não bateu, gente. Aí é pra você ver esse cara.
É.
E a zona de rebaixamento. O bom tá na zona de rebaixamento. Lá o negócio tá bom. Você pega ali do Fluminense, que tem.
É isso mesmo, Brunão. Ele foi substituído.
Ah, isso. Bom, tá
por isso que ele não bateu.
Senão ele tava isoladão na artilharia ainda.
Só por isso, né?
Ó, pegando do Galo ali, que é nono colocado, se tem 38 pontos. Galo 38, Fluminense 38, Chapecoense 35, Bahia 35, Atlético Paranaense 35, São Paulo 34, Sport 34, Vitória 33, Ponte Preta 32. 6 pontos separam o nono colocado do primeiro que está na zona de rebaixamento.
Isso. Exatamente.
Lembrando,
a zona já...
Isso lembrando que a Ponte vai jogar amanhã, né?
Eu tô achando.
A linha da zona já chegando a 33 pontos.
Exatamente.
Eu tô achando que os times emularam o Romero Jucá e fizeram um grande acordo nacional para fazer uma sangria desatada na última rodada, que vai ter acontecer assim. São Paulo vai fazer um gol, vai entrar na zona de classificação da Libertadores. Aí depois o time que tá jogando contra o São Paulo vai empatar, o São Paulo vai voltar para a zona de abaixamento.
Aí nós tô gostamos, hein? Vai ficar com cara de Série C isso aí.
Vai ficar uma última rodada louca. Louca.
O ruim é que a última rodada nossa é em casa, hein?
Já sabemos o destino de algumas equipes, meus amigos.
Mas pode ficar tranquilo que é contra o Grêmio, Celinho. O Grêmio vai estar morto já, né?
Não
vai atender minhas pedras, vai morrer até lá.
É, e só pra mostrar uma coisa, cara. O Avaí, não me pergunte como. O Avaí voltou pra vice-lanterna já do campeonato.
Ganhando, hein?
Ganhando.
Tá ganhando.
Com o gol do Marquinhos, cara. Esse Marquinhos tá lá até hoje.
Nossa.
É,
o triste é o Coritiba, né? Ganhou do Cruzeiro e tá na vice-lanterna do campeonato.
Não adiantou nada.
Resolveu. Todo mundo que tava lá perto ganhou.
Ah, mas na próxima rodada às vezes dá jogo pra isso. Nunca se sabe. Mas então já temos aqui a convicção de que o bom do campeonato vai ser a última rodada.
É. Me acordem quando ela chegar.
Por falar em rebaixamento, Série B, 29ª rodada completada, 30ª, né, rodada completada. O Inter, líder isolado com 58 pontos. O América, 55. O Ceará, 54. O Paraná, 52. Olha, olha. E o Vila Nova, 50. Ou seja, já está dando, já está melhorando. E detalhe, o Ceará ganhou do Paraná na última rodada e completou 5 vitórias seguidas no campeonato. 4, né? 4 vitórias. Opa! 4 vitórias seguidas no campeonato e já está em terceiro. Já está começando a perigar o lugar do América ali no segundo já, com essa arrancada.
Eu acho que está bem claro que não teremos Fortaleza e Ceará na Série B no ano que vem, né?
É, o Ceará já acabou. Não está nem aí mais. Falou, o quê? Vocês vão subir, né? Beleza, então fica aí. Eu vi um pedaço do clássico goianiense, Vila Nova e Goiás no sábado à tarde. Que coisa horrorosa. Só o Vila Nova jogava. E o goleiro do Goiás fechando o gol. Meu. Não é à toa que o Goiás chegou.
O goleiro do Goiás ainda é o Márcio ainda?
Não. Tinha, era
o Atlético Goianiense?
Não. Era outro que estava em campo, viu?
Nossa, o Goiás respirou, né? Tava...
Não, depois desse empate, o Goiás virou meu ídolo. Voltou a ser um clube que eu tenho muito querer por ele. Porque ele foi e ganhou do Juventude. Já fez a segunda escandalosa.
Reage, Juventude.
Juventude já tem sétimo,
velho. Morre, Juventude, junto com o Grêmio.
E agora quem tá quase conseguindo o fracasso máximo é o Guarani. O Guarani só não entrou na zona de rebaixamento. porque o Luverdense perdeu para o América, porque o Figueirense também perdeu, porque o negócio ficou complicado. O Guarani não ganha, não lembro da última vitória do Guarani.
Terrível.
O Guarani pode sair da onde Santa Cruz, da liderança, despencar para a lanterna. E o goleiro do Goiás é o Marcelo Rangel, só para constar.
Você sabe a unidade monetária do Paraguai, né?
É, exatamente. Isso explica tudo.
Uhum.
Celinho, você entendeu a piada, né?
Entendi.
Você ficou quieto aí, eu fiquei preocupado. Se acabasse hoje, primeira vez que nós estamos usando isso hoje. Aliás, tem um bom tempo que a gente não está usando, né?
Pois é, ó.
Tem que voltar.
Sumiu a tradição.
Pois é. O Luverdense, o Santa Cruz, o Náutico e o ABC estariam rebaixados. Tirando o Luverdense, que é o que está perigando de escapar, é muita tradição que está caindo para a Série C. Para garantir uma Série C boa ano que vem. E o Santa Cruz, eu estou com medo
que
do Santa
vem,
Cruz.
Quebrar na
estou com muito medo do Santa Cruz sair da quarta para a primeira e voltar para a quarta, viu?
É. Eu acho que não corre esse risco, não, será?
Ah, cara, sei lá.
O Náutico tá pra cair, mas pode cair orgulhoso. Que foi o time que tinha 2 pontos até outro dia mesmo.
Exatamente, já
tá com 27.
Tô fazendo um retorno absolutamente digno. O problema é que o retorno dele não existiu.
Pois é. E o outra curiosidade: o Oeste, que a gente tava rezando pra ele fracassar, ficou 2 rodadas já sem ganhar. Tá em 6º. E já tem um artilheiro, que é um tal de Mazinho, que tem 15 gols.
Nele.
Ou seja, Série B e Série A pode dar a mão, que os caras não sabem fazer gol. Nenhuma das duas.
Exato.
E o Brasilzão de Pelotas tá mostrando para que lado que ele tá pendendo. Perde pro Inter e empata com a América depois para catimbar o campeonato.
O Brasil de Pelotas entrou na Série B esse ano só para ajudar o Inter.
Exatamente. O ABC, que é o Lanternão, foi o empatar com o Guarani lá em Campinas, ou seja, o Guarani vai cair. Bom, e quem não cai, aliás, sobe, está na final da Série C, Fortaleza e CSA. Fortaleza garantiu a classificação para o acesso depois de inúmeros fracassos, mas na final não podia passar sem fracassar em casa. Lotou o Castelão. A torcida fez aquela festa já tradicional e o time perdeu para o CSA de 2-1 no jogo de ida da decisão. Já dá para saber quem vai ser o campeão, né?
Já, tá resolvido já. Vai ser o primeiro título nacional, independentemente de quem ganhar essa final.
Correto.
E um dos dois times tem um título nacional.
E o Fortaleza jogando foda essa oportunidade, hein?
Pois é. Mas o Fortaleza já ganhou o título dele, né? Conseguiu
tá equilibrado.
Exatamente.
Não tem nada que reclamar.
45 mil torcedores no estádio, tava com muita cara que eles iam perder esse jogo. E o CSA tem que bater palma, que outro dia eles estavam na Série B do Campeonato Alagoano. De repente, eles já estão subindo para a Série B do Brasileirão.
Não tá fraco não, hein?
Eles chegaram quase a sumir. Muito bem. Brasileirão acabou, agora nós vamos falar de Copa do Brasil. Ah, não, peraí, isso aí não tem ação, não, né?
É só ano que vem, graças a Deus.
Exatamente. Futebol internacional, então, agora, Celinho, fique à vontade para você nos contar tudo que aconteceu na rodada de fim de semana do futebol europeu.
Então vamos lá. Começando inglesão.
Não, Celinho, começando
inglês.
Começando do começo, vamos lá.
Vamos lá. O Manchester City abriu agora 2 pontos do United, né? Porque passou em cima por 7-2 no fim de semana.
Aliás, eu estava vendo esse jogo. Que jogo esquisito, cara. Primeiro lugar, quando eu liguei, já tinha acabado o primeiro tempo e já estavam sapecando 3-1 no Stoke, né? Aí eu tava achando, aí de repente o Stoke mete um gol e começa a pressionar. Eu falei, que jogo esquisito. Do jeito que o pessoal tava falando, achei que tava sendo um massacre. De repente começa a sair um gol atrás do outro.
Exatamente.
Parecia Alemanha, disse alguém do Stoke.
Exatamente. E o Rafael Portugal deve estar pensando, véio, eles vão falar comigo que o Fernandinho meteu um golaço, mas ele é ruim. Isso aí.
O primeiro tempo terminou míseros 2-1. Depois, no começo do segundo tempo, o City fez um gol contra. Depois o De Bruyne resolveu acabar com o jogo.
É. Aliás, o De Bruyne tá jogando demais da conta.
Exatamente. É, e o time do Guardiola tá bacana de ver jogar.
Como é que é, Sérgio?
E o time do Guardiola tá bacana de ver jogar de novo.
Significa que não vai jogar nada, vai gastar tudo na temporada, chegar-lhes fisicamente em julho.
É bem possível, na hora que precisar de elenco. E aí, o Manchester fez um. United fez um jogo com o Liverpool muito feio. Ficou 0-0 sem nada demais.
Horroroso.
É aquela diferença quando o Mourinho disputa o campeonato com o Guardiola. Né? Na hora do jogo difícil, ele tenta não jogar e fica com o empate. Enquanto o time do Guardiola vence. Isso aí faz aquela diferença no campeonato.
Exato.
Bom, do resto da rodada, se pode destacar só o Crystal Palace, que é a lanterna, venceu o Chelsea em casa.
Um jogo
com gol contra, inclusive, do Azpilicueta.
E o Crystal Palace não tinha feito gol no campeonato ainda.
Exatamente. Nossa, sério?
Sério, não tinha nenhum gol
não
no campeonato.
Não sabia dessa informação, não.
Chelsea tá na draga.
Qual rodada aqui? Tá na sétima, né?
Não, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que tá na nona.
Será?
Até mais, mandou
não,
mais.
Oitava.
Então, é, oitava, eles marcaram o primeiro gol no campeonato na sétima rodada.
Exatamente.
Morre Crystal Palace.
Morre Chelsea, que conseguiu a proeza.
É, exatamente. O Tottenham também conseguiu vencer o Wembley finalmente, apertado, mas venceu 1-0 no Bournemouth.
Calma, Celinho. Voltou, ganhou finalmente o Wembley pela Premier League.
Premier League,
na Champions, está estapeando a cara de todo mundo. Está respeitando.
Exato.
O Bernabéu. Continue.
Justamente. E o Arsenal decepcionando fora de casa, perdendo pro Watford. Foi 2-1.
O Arsenal está decepcionando aí desde 2004. 2005.
Isso nunca mais voltou, né?
Foi só aquela vez mesmo.
Passando pro italianão. Temos o Napoli aí na liderança com 24 contra 22 da Inter. E vamos passando os resultados.
Aliás, aqui. Eu queria comentar uma coisa nesse italianão. Eu assisti Juventus e Lazio. Que jogo horroroso no primeiro tempo, mas no segundo tempo melhorou assim sensivelmente, cara. Fugiu o nome, é o Insigne ou Immobile que tá na Lazio?
O Immobile
meteu 2 gols assim em 5 minutos no segundo tempo e mudou completamente a história da partida. Aí no último lance do jogo, o último mesmo. Ah, e aquele brasileiro, Douglas Costa. Finalmente marcou gol pela Juventus. Mas no último lance do jogo teve um pênalti do zagueiro lá da Lazio, que foi um pênalti assim infantil. O cara deu um carrinho frontal dentro da área assim. O juiz naturalmente pediu a revisão do lance, marcou o pênalti e era a última bola, quase 50 do segundo tempo. Vai na cobrança, o goleiro defende.
Doido demais. Isso rendeu a primeira derrota da Juventus no Juventus Stadium pelo italiano depois de 41 jogos.
Exatamente, a primeira derrota também para ele em 10 anos para Lazio, que eles não perdiam em casa para Lazio.
Só para a gente pra lembrar aqui, é importante a gente ressaltar que num campeonato inteiro um time faz 19 partidas em casa, ou seja, tinha mais de 2 campeonatos que a Juventus não perdia em casa.
Muita coisa.
Só para fazer um gancho como curiosidade, o Dortmund também perdeu no campeonato italiano, a gente vai comentar daqui a pouco, mas também encerrou uma série de 41 jogos, coincidentemente.
Calma,
só que 41 jogos em todas as competições.
Celinho, fica calmo. O Dortmund perdeu onde?
No Signal Iduna Park.
Pelo campeonato italiano.
No campeonato alemão.
Você falou alemão. Italiano.
Velho. Não, eu falei alemão. Eu falei.
Gravar,
daqui a pouco a gente vai comentar. Então tá, depois eu vou gravar.
Continua.
Mas você.
Confundiu, tá?
Enfim,
tá
caro, não interessa.
Adiante.
Só pra zonear o negócio. Enquanto isso, o Napoli venceu a Roma por 1-0 fora de casa.
Exato.
O Napoli venceu todas as partidas até agora, né?
Exatamente.
Impressionante a campanha.
100%.
E no domingão teve o time clássico em Milão, né?
O time é bom nessa volta. Falta aguentar até o final do campeonato.
Ah,
e o clássico em Milão fechando os destaques do italiano, com a Inter vencendo o Milan por 3-2.
Não.
Aquela campanha que se esperava do Milan já...
já foi pro saco.
Não vai acontecer, né? Já tá em décimo lugar.
E detalhe, o...
nono, na verdade.
O Icardi fez um hat-trick no jogo. Tá fazendo gol e não é pouco. É muito gol que ele tá fazendo.
Exatamente. Apesar de que todo mundo odeia ele, gol ele faz.
É, isso é verdade. E agora que e o jogo também bateu o recorde de arrecadação na Itália. É o jogo de futebol com maior arrecadação na história do campeonato italiano. Não tenho certeza se do futebol italiano, né? Que teve 17,8 milhões de reais de arrecadação. O que dá 4,8 milhões de euros. Ou seja, tá caro pra caramba o ingresso lá, viu? Que pra...
Você
tá doido.
Aliás, Celinho, qual que é o recorde de arrecadação do Brasil?
O recorde de arrecadação do Brasil em times, eu acho que era o Galo. É o Galo ainda, não?
Não, a seleção não passou, não. Eu não especifiquei times, seleção, não especifiquei nada. Qual que é o recorde?
A seleção superou agora a CBF, enfiou a faca do pessoal em São Paulo. Como preço médio de 350 conto, eu fiz as contas pela...
41 mil ingressos.
É. Com os 15 milhões de renda, eu fiz as contas, dá 350 de médio, preço médio de ingresso.
Fez muito bem de fazer essa conta, Celinho. Fiquei satisfeito de você fazendo seu trabalho analítico do blog muito bem. Adiante.
Exato. Fechando então o italiano, vamos pro espanhol. Espanhol teve o Barça perdendo 100%, né? Conseguiu somente empatar com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fez aquele jogo de segurar, né? Que faz muito bem, mas o Barça perdeu um bocado de gol feito nessa brincadeira. Não, aí.
Na trave também, cobrança de falta do Messi batendo na trave. O Suárez errando um bocado de gol. Mas o Suárez também não perde a chance de fazer gol no Atlético, hein?
Exatamente. O Atlético de Madrid rezando pro jogo acabar, que eles não estão jogando bem. Basta ver hoje na Champions League, né?
É. Adiante. Continue que temos muito a falar ainda.
E outro destaque dessa rodada foi o jogo entre Betis e Valência, tendo 6-3 pro Valência fora de casa.
Isso aí eu não entendi. Aquele
placar de pelada, clássico.
A
destacar também o primeiro gol do Cristiano Ronaldo no espanhol, né? Fez o gol da vitória de 2-1. O Real Madrid estava custando para conseguir empatar com o Getafe. Nos 39 do segundo tempo, ele vai lá e faz um gol, né? Com aquela precisão para definir o jogo, né?
É, com 70 jogadores em campo, deixando ele livre.
Exato. Mas o chute de primeira dele foi ter que respeitar que tem qualidade mesmo.
É.
Até que tem, né?
Mas o De Bruyne é o melhor jogador do mundo agora, nesse momento.
Exato.
Tem ninguém tá jogando mais que ele.
Bola igual louco.
Até eu já fiz gol com o passe dele.
É. Então, passando pelo alemão, nós temos o tropeço do Borussia que a gente já falou. Demos o gancho aí.
Muito bem, por sinal. Agora tá no campeonato certo.
Isso. Só que o Bayern tem dois jogos a menos aqui. Não, mentira, isso é confusão minha. Na verdade, o Bayern tem dois pontos a menos.
Ah, bom, aí é tudo caso, você falou, mas por quê? Eles não estão disputando nada.
Também achei esquisito aqui, mas foi erro meu. Então, os resultados dessa rodada, tivemos o Bayern atropelando, né? Voltando a jogar bem, mostrando que o vestiário não estava lá muito bom com o Ancelotti mesmo. Jogador derruba técnico mesmo, olha só.
Em qualquer lugar.
Na Europa.
Tem, tem hora que tem que trocar mesmo, tem jeito não. Jogador embirrou, acabou. Diz que ele brigava com todo mundo do time. E aí ficou 5-0. Né?
Tem uns caras aqui do time do Bahia também que não ajuda.
Trair até não poder mais,
né? Viu, Vidal?
Demais. E aí o Bayern aproveitando aí do tropeço do Dortmund em casa pra encostar. Tava a 5 pontos, agora tá a 3. A 2, na verdade. É, só comentando rápido o francês, que não tem graça mesmo. O PSG chega com 25 pontos contra 19 do Mônaco. O Mônaco desandou totalmente nesses últimos dias.
E detalhe, estava empatando fora de casa com o Lyon até a última bola do jogo. Outro jogo que eu tive a oportunidade de ver, que esse feriado houve jogo pra caramba. Uma falta no último lance, eles vão tomar um gol ainda. Não dá, né? Não é aquele Mônaco do ano passado mesmo. Quer dizer, não é até o meio do ano.
Outro placar de pelada teve no campeonato aí. Strasbourg 3 e Olympique 3. Olympique de Marseille.
Quanto? 3-3?
3-3.
Nem de pelada, não. Eu até assustei. Eu achei que você falou 13-3. Eu falei, uai, como é que eu fiquei sabendo disso?
Como é que ninguém viu esse jogo?
Pois é. Muito bem, mais alguma coisa sobre a Ronda Europeia?
Os campeonatos é só. A gente vai tratar de Champions, não?
Melhor deixar para semana que vem, né? Que a gente vê tudo já resolvido. Você já deu spoiler aí. Morre Atlético. Se empatou com o Karabakh.
Primeiro pontinho do Karabakh na história.
Não, o Karabakh já é maior que muito time que disputou a Champions.
É. Eu fiquei impressionado com o estádio do Karabakh, bicho.
Por quê?
Hã?
Por quê?
Olha... Procure mais o jogo que você vê. Um estádio bacana para um time que você nem nunca viu falar na vida.
Celinho, deixa eu te explicar um negócio. É?
Hum?
De onde que é?
Vai saber.
Do Azerbaijão. Tire suas próprias conclusões agora.
Ô Celinho, dinheiro não é um problema lá, não. Esquenta, não. Os caras estão patrocinando. Teve um tempo aí atrás, não sei se ainda até, eles patrocinavam o Atlético de Madrid. O país patrocinava o time.
Ah, tá. Explica-se. Ah,
o Qatar patrocina o PSG, ou qual é o problema?
É.
É, ó. Problema nenhum.
Eita, nós, hein? Agora nós vamos falar de. Você ia falar alguma coisa, Celinho? Não tô te cortando.
Não, pode seguir.
Ah, tá. Agora nós vamos tratar aqui de outros assuntos importantes. Liga Nacional de Futsal. Começar nas quartas de final e o Marreco tá firme aí, Sérgio. Você lembra
aí,
o Marreco do Francisco Beltrão no Paraná, recebeu o Corinthians, atual campeão, e ganhou por 6-4, tá aí firme e já é nosso time para ser campeão. Nós estamos, apesar de todo o apoio, nossas ligações muito fortes com o Carlos Barbosa, esse ano nós estamos querendo fechar com o Marreco. Os outros dois jogos realizados terminaram empatados. O Atlântico de Erechim empatou com o Joinville em 1-1 em casa, e o Foz Cataratas empatou com o Carlos Barbosa em casa também por 1-1. Agora os jogos serão resolvidos na volta, com o Joinville, Carlos Barbosa e o Corinthians jogando em casa. Só que ainda falta ser realizado um jogo, que é o confronto entre a Soeva e Magnus Futsal, que ainda vai acontecer. Mas por enquanto o caminho tá bom aí pro Marreco, Celinho. Nós estamos firmes com essa empreitada aí. Pode ficar tranquilo.
Você tá ligado, o Marreco acabou de se afundar no campeonato, né?
É isso.
Uma pergunta. Você
elogiou demais aí.
É. Uma pergunta que eu não tô acompanhando foi de salto. O Falcão ainda tá jogando, ainda tá, né?
Tava no Magnus, né? Só que.
No Magnus.
O negócio é lesão pra caramba, né?
Uhum.
O cara acaba que não joga todas as partidas, acaba jogando bem menos do que ele tinha costume, né?
Uhum.
Numa intensidade muito menor também.
Exato.
Futsal, apesar de ser no campo bem menor que no campo de futebol, é muito mais intenso.
Exatamente.
O cara corre mais, né, participa mais do jogo.
Isso para lesão muscular é muito, muito pior.
Exatamente.
Pois é.
E tá que surge o jogador, viu? Tava assistindo outro dia, eu tava preocupado, velho, que era muito jogador que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é destaque dos times. E principalmente jogador formado em categoria de base. Antigamente você não via isso no futsal, não.
É. É.
Pois é. MotoGP. Olha como é que a gente muda de assunto do pão pro durex.
Aqui. Vamos continuar no futebol, falar do Mundial Sub-17?
Podemos. Eu ia deixar um pouquinho mais pra frente, mas vamos firmar o golpe aqui, então, no Mundial Sub-17. Se vocês acompanharam algum jogo do Mundial Sub-17?
Eu não tive oportunidade, não. Porque os horários dos jogos são muito ruins.
Exatamente, muito fora de mão.
É, fora de mão é mesmo, viu? Que eu tenho que admitir que puxado, viu? Mas eu vi um ou outro em
GT. É bom ir se preparando, viu? Porque Copa do Mundo a partir de 2026 vai ser só do lugar assim, tipo Índia, China. Com 48 seleções, só nesse lugar assim.
Exatamente. Então vamos falar competição na Índia. A Índia caiu na primeira fase, graças a Deus, que se ela classifica também. É. Pelo amor de Deus. E no grupo A da competição, foi encerrado, Gana terminou na liderança pelo saldo de gols com 6 pontos, seguido da Colômbia, também com 6 pontos, e dos Estados Unidos, também com 6 pontos. A Índia perdeu para todo mundo, cada um ganhou de um, acabou que ficou todo mundo empatado e foi resolvido em quem goleou a Índia. O que tiver conseguido golear a Índia é o primeiro lugar. É um critério interessante, eu achei.
É.
Um grupo até bem montadinho esse aqui. Você ia perguntar?
Não, pode seguir.
Não.
Então, beleza. Antes de ir pro grupo B, queria dar o aviso aos nossos ouvintes, né? O Fluminense terminou, ganhou de São Paulo por 3-1. Segue a saga do São Paulo, lá vai o cão arrependido.
Quem fez o 1 do São Paulo? Tava 3-0?
Pois é, alguém fez o 1 do São Paulo, eu vou olhar aqui. Querem chutar antes de eu dar o resultado?
Eu chuto do Prato, porque o Fred fez contra a Chapecoense.
Também Prato.
Foi o Shailon.
Nossa. Quem?
Shailon. Eu não sei quem
que é hoje.
Ele caiu pro segundo divisão, meu.
Oh, e o pior, esse camarada entrou no lugar do Cueva e fez um gol.
Eu assisti 2 minutos do jogo enquanto eu jantava ali. O Cueva deu um chute que foi a bola foi parar quase na lateral, mas me deu uma melancolia. Meu Deus, é o jogador que vai disputar a Copa do Mundo. Aqui.
Nossa.
Corinthians e Grêmio acabou, 0-0. E o que que eu falei pra vocês? O Avaí tomou um empate do Botafogo.
É. Pelo menos uma secada que deu certo.
O Marcos Vinícius empatou o jogo aos 50 do segundo tempo. Chupa.
Estou no Cruzeiro fazer gol.
Pois é.
Agora muito vamos voltar. Bom. A zona de rebaixamento fica um ponto a menos. A linha.
Chega, é só para dar o resultado. Não quer que você comenta que eu não vou dizer mais, não. Voltando para a Índia, Mundial, os Dalits e etc. Estamos aqui agora no grupo B da competição. O Paraguai chutou a bunda de todo mundo no grupo e passou com a liderança isolada com 9 pontos. O Mali terminou com 6 pontos em segundo lugar. E os dois eliminados do grupo foram Nova Zelândia e Turquia, cada um com 1 ponto. Mas que grupo de merda também eles montaram.
É, pelo amor de Deus.
E a Turquia me decepcionando muito. O que é isso? O grupo C foi o grupo, mais um grupo esquisito, que tinha Guiné no grupo, a Costa Rica, ambos terminaram com 1 ponto. E foram eliminados. A Alemanha fez 6 pontos, passou em segundo, mas o estranho foi o Irã, que passou em primeiro com 9 pontos e 9 gols de saldo. Detalhe, desses 9 gols de saldo, a goleada foi em cima da Alemanha, que eles ganharam de 4-0.
Vivemos para ver o Irã ganhar de 4-0 da Alemanha. Explica, o mundo está realmente...
Explica isso para a posteridade.
É.
Difícil, hein?
Pois é. O grupo D, o grupo do Brasil, o Brasil passou com 9 pontos, 5 gols de saldo, a Espanha com 6, o Níger com com 3 e a Coreia do Norte com 0. O Níger se classificou para a segunda fase. Só por aí.
Mas também assim, né? No campeonato tem 6 grupos, passa 3 de cada um, mas os não sei quantos quartos colocar passa também. Então, assim, o time tem que ser muito arregaçado de ruim para não classificar nesse campeonato também. Tá muito.
Exatamente. E no grupo E, passou a França com 9 pontos. Aliás, eu pulei um grupo aqui, não pulei? Não, é que tem até o F.
Não, tá faltando o F. É.
O grupo E, a França passou isolada com 9 pontos em primeiro lugar. O Japão com 4 em segundo. Honduras com 3. Conseguiu classificar. E a Nova Caledônia conseguiu o feito de empatar um jogo com o Japão em 1-1. Ou seja, não só estrearam em competições internacionais, como marcaram gols, fizeram 2 gols e marcaram 1 ponto. Olha para você ver que lucro. Lembrando que eles são território francês. E além
eles têm 278 mil habitantes. Eles têm menos habitantes que a Islândia.
Olha,
mas não são poucos, não. Dá para montar um time tomando como base a Islândia.
Pois é. Um território francês num grupo com a França. A França goleou eles, hein? Eu acho que é suspeito.
Você sabe o que eu fico mais curioso desses lugares assim?
Ah.
Não é nem o que acontece na Nova Caledônia. É porque se tem a Nova Caledônia, existia uma Caledônia antes. Onde será que era essa
outra? Onde Caledônia? É a Caledônia?
Pois é,
a Caledônia velha.
Acabamos de lançar essa pergunta. Onde é a Caledônia?
Pois
muito
é.
Bem, o grupo
não
é.
Não pelos próximos episódios.
Exatamente, nós vamos descobrir isso um dia, a gente conta para vocês. O grupo F
vai
para...
Que...
Oi, Sally.
Vai que Glauber descobre um esporte esquisito da Caledônia.
É isso mesmo que eu tô pensando.
Olha aí, hein? As pautas sendo feitas ao vivo é outra coisa. O grupo F ficou sinistrão também, com a Inglaterra chutando todo mundo, ganhando as 3 partidas e passando com 9 pontos. O Iraque passando em segundo com 4. O México com 2 pontos. O México fez 2 pontos e classificou.
É.
Tá entendendo que o México...
Falaram que o time tem que ser muito ruim, cara.
O México tem câncer com 2 pontos. E o Chile fez 1. O Chile foi lanterna desse grupo. Tem que morrer.
Nossa.
Agora o Iraque chutou bundas, hein? Chutou bundas, assim, né? Ficou em segundo lugar, tá bom demais.
Tá bom, e já aconteceu nas quartas de final. Quer dizer, as 8 eu atrapalhando o negócio todo. Já aconteceu nas oitavas de final. E já temos os classificados também, né? Vamos falar disso agora. Com esses confrontos alucinantes aí que você ouviu na primeira fase, esses grupos completamente loucos, vamos para a segunda fase.
Brunão, temos um fato importantíssimo sobre a Nova Caledônia aqui. Ó.
Opa!
A Nova Caledônia...
Breaking news.
A Nova Caledônia é a... É a porção mais distante de seu país soberano no mundo. Nenhum outro lugar é tão longe do seu país soberano quanto a Nova Caledônia da França. São 16 mil quilômetros que separam os dois territórios.
Tá na hora de desapegar já, né?
O brasão de armas dele nada mais é do que uma concha de um bicho do mar.
O que, que é isso?
Não me pergunte o quê.
É. Muito
quando
bem,
o país, né? Tem um brasão de armas, uma concha, encerro, fechei a janela, apelei com a Nova Caledônia.
Não dá. E falando da matriz, né? Podemos dizer assim, a França passou, chutou todo mundo na primeira fase, fez 9 pontos e pegou o segundo lugar do grupo do Brasil. Vai ser azarado assim, lá longe. Segundo lugar do grupo do Brasil é a Espanha. Resultado, a Espanha eliminou a França. 2-1. Outro que conseguiu 9 pontos na primeira fase foi o Paraguai, que massacrou todo mundo, pegou os Estados Unidos, que passou em terceiro, porém com a mesma pontuação do primeiro do grupo dele, tomou de 5-0 e foi eliminado.
Nossa.
E 3 gols do filho do George Weah. por que ele joga nos Estados Unidos, eu não sei. Ele se naturalizou, com certeza, né?
Que o Jojo não, ainda não deve ter se naturalizado, não, porque no, nas categorias de base você pode jogar por um país que não é o seu. Você pode mudar só na seleção principal. Ou seja, ele ainda pode jogar pela Libéria, o que eu acho difícil que aconteça.
Pois é, ainda mais com os Estados Unidos nessa draga que tá. Um abraço pro Panamá.
Agora, ficou uma desgrama, né? Porque o pai do cara é presidente da Libéria e o filho dele joga pelos Estados Unidos.
Então, né, agora,
o Jorge Weah ganhou a eleição lá.
O povo os Estados Unidos tinha que ter jogado a eliminatória quando tinha o sub-17.
Oh, aí sim.
Ia dar jogo, viu? É. Outro também aqui, o Iraque, que passou com 4 pontos nas elogiantes, tomou 5-1 do Mali. Ou seja, o Mali era segundo do grupo do Paraná. Oi.
Oi. Deu uma trava.
Entendi.
Travada aqui, mas aparentemente voltou normal.
O Mali era segundo do grupo do Paraguai, goleou o Iraque por 5-1 e se classificou. O que significa que passar em primeiro e nada é a mesma coisa. A Colômbia. A Colômbia pegou a Alemanha que tinha perdido do Irã de 4-0. E a Colômbia apanhou de 4-0 da Alemanha. O Irã, que havia ganhado a Alemanha, pegou o México, que tinha feito 2 pontos apenas. Só que aí ele ganhou de 2-1 e tá firme aí.
É.
Ou seja, um match 4 na Alemanha custa ganhar do México, vai entender.
E os times africanos lá vão firme forte, né, rapaz? Firme. Sempre tem um time.
E teve um duelo africano também, né? Que foi Gana e Níger, e Gana ganhou por 2-0. E o Brasil meteu 3-0 em Honduras.
E passando para os próximos.
Não, peraí, faltou o confronto Inglaterra e Japão. Inglaterra e Japão ficou 0-0, foi para os pênaltis e a Inglaterra vem forte, que ganhou por 5-3.
Só passando os confrontos das quartas de final, a gente falou que teve um confronto africano nas oitavas, nas quartas vai ter também. Mali e Gana se enfrentam e vai sobrar só um africano. No Mundial. Os outros confrontos são nada mais nada menos que mãe. Vocês estão. Oi?
Oi,
estamos
ouvindo. Alô?
Grauber?
Senhores?
Sim.
Vocês me escutam?
Sim. Começa agora você falou que nada mais.
Nada mais, nada menos que Alemanha e Brasil. Né? Já virou um clássico aí das goleadas. Temos um Estados Unidos e Inglaterra.
Oi.
E o jogo mais nervoso do mundo é Espanha e Irã. E o Irã é favorito, vejam só vocês.
Que ponto nós chegamos. Bom, vamos ver o que o futuro nos reserva. Olha que bonito isso. Não, eu ia falar que foi quase o Michel Temer, mas não chegou a tarde. Muito bem, e agora nós vamos com a MotoGP. Tivemos no fim de semana o Grande Prêmio do Japão de MotoGP, que também não decide campeonato igual na Fórmula 1. Porém, deixa ele bem embolado, o que já é muito melhor do que a gente viu na Fórmula 1, né? E quem ganhou foi o nosso amigo André Dovizioso, que superou o espanhol Marc Márquez, primo de Celinho, e diminuiu a vantagem do espanhol na liderança do campeonato. O Dovizioso ficou em primeiro, com o Márquez em segundo, e o terceiro lugar no pódio ficou com Danilo Petrucci, outro italiano. Com esses resultados, o Dovizioso agora tem 133 pontos contra o Márquez, que tem 144, ou seja, só 11 pontos separam os dois principais postulantes ao título. Já que o Valentino agora já não tem mais chance, né, com essas corridas que ele ficou de fora. E o curioso é que com este pódio, o Márquez se tornou o piloto mais jovem a conquistar 100 pódios na MotoGP, com 24 anos, 240 dias. Ele supera o próprio Valentino Rossi, que era detentor do recorde anterior.
Grande feito.
Família, né, Celinho? Família Marques aí bombando na Europa, no Japão, em todos os lugares.
Família nossa tá bem no futsal, no MotoGP.
Só não dá certo quando torce pro galo, né, velho? E o negócio complica. A coisa não tá boa. Não tá dando jogo, né, Celinho? Pois é, nós estamos aí. NFL, tem algum Marques na NFL? Não, né?
Não, creio que não, né?
É o que eu acho também.
Não deve... Eu quero pela primeira vez dar um pitaco sobre a NFL.
Conte-me a respeito, que isso é surpreendente.
Não sei nem se eu que você ia começar a respeito disso, mas eu quero deixar aqui a minha revolta com os deuses do futebol americano que lesionaram Aaron Rodgers nesse final de semana, e é o único motivo que tem para assistir a fase de classificação. Acabou.
Exatamente, eu ia começar exatamente falando disso, que eu fiquei chateado. Não, não, cara. O Aaron Rodgers é o cara que vira jogos. O cara vira, resolve jogar, vamos virar esse jogo aqui. Que ele virou aquele jogo contra os Cowboys na semana passada, e que, pelo amor de Deus, o cara chutou a bunda dos Cowboys no playoff da temporada passada e na temporada regular dessa. Isso aí é maldição. Só foi algum texano maldito que fez isso.
Foi um trabalho muito bem feito lá no Texas que... Eu quero só explicar assim, para quem não acompanha o futebol americano tal qual eu e Celim, o Aaron Rodgers é o quarterback do Green Bay Packers. O Green Bay Packers, digamos que seja um time que gosta de viver a vida, que nem o Atlético ganhou o Libertadores em 2013, né, que é trem assim, sofrido, aquelas viradas cabulosas.
E é toda temporada.
E toda temporada, na temporada regular é assim. Os caras ganham jogo na temporada regular, virando no último lance. É assim, um treino muito cabuloso que o Green Bay Packers faz, muito por causa do Aaron Rodgers. Aí o cara vai e machuca no começo da temporada.
Não, e detalhe, teve umas duas, três temporadas para trás que no jogo que valia a classificação ele lançou uma Hail Mary, que é quando o jogo não tem mais tempo, você só tem uma jogada, e o cara joga a bola pro alto e tosse pra alguém pegar, e deu certo. E depois, no primeiro duelo dos playoffs, o cara chega na mesma situação, no mesmo momento do jogo, e vai e faz o quê? A mesma coisa. Você vê que o cara não é um cara equilibrado. Tudo bem.
Vai, tá, é bem. Normal.
E só pra constar, ali a temporada tá uma desgraça, né? Que antes do Aaron Rodgers já tinha ido embora o Odell Beckham Jr., que é o melhor jogador do Giants de Siroca, o J.J. Watt, que semana passada ficou fora, o Julian Edelman, que fez a recepção do Satanás no Super Bowl passado, que se ele não pega aquilo, Tom Brady não tinha virado o jogo, não sei se vocês lembram, aquela que ele pegou a bola escapou da mão dele e ele ainda catou a bola no pé do outro jogador. E ainda por cima tem David Johnson, também está fora. E ainda tem mais uns 10 aqui na lista, né? Não compensa falar todo mundo, tá dando até desespero. É muito jogador fora, credo.
Muito triste.
E depois de uma longa invencibilidade, o Kansas City Chiefs finalmente foi derrotado. O time que estava com... Era o último invicto, se não estou enganado, da competição inteira. Foi derrotado em casa pelo Pittsburgh Steelers por 19-13, dando adeus à sua série invicta. Outra surpresa foi o Atlanta Falcons, que depois que inaugurou o estádio, é só desgraça também. Ganhou na inauguração do Mercedes-Benz Stadium e depois perdeu na rodada anterior, aliás, na semana anterior, e perdeu também agora para o Miami Dolphins, que não estava conseguindo fazer nada na rodada passada, e de repente vem agora e ganha. O Philadelphia Eagles segue o Philadelphia, que está bem forte aí, ganhou de novo. Dessa vez derrotou o Carolina Panthers fora de casa por 28-23. O Baltimore Ravens foi derrotado pelo Chicago Bears, que eu achei que ia ser saco de pancada, e de repente começou a ganhar também. Ou seja, não aposta. perdeu por 27 a 24. O Houston Texans venceu o Cleveland Browns por 33 a 17. E o New Orleans Saints, melhor time do universo da NFL, olha o tropismo. A defesa do Saints é um negócio incrível, cara. Eles tomaram 38 pontos do Detroit Lions. E o time ganhou o jogo de 52 a 38, cara. Isso é pra cá de basquete? Eu vi um tweet que era muito bom, cara. Era tipo assim, para pro Santos conseguir classificar. E olha que tava 2-0. Já tá 3 vitórias, 2 derrotas. Já tá 3-2 o negócio. O Drew Brees tem que lançar pelo menos 10 touchdowns por partida para compensar a quantidade de pontos que o time toma. É um negócio incrível.
Ô, louco.
Não é à toa que o cara tá batendo os recordes de jardas, de todos os recordes de jardas do NFL, já deve ser dele. Porque com esse time também, pelo amor de Deus, é um milagre se conseguir para os playoffs. O Patriots venceu o New York Jets por 24 a 17. O Washington Redskins venceu o San Francisco 49ers por 26 a 24. O Cardinals venceu por 38 a 33 os Buccaneers. E os Rams venceram os Jaguars por 27 a 17. O Los Angeles Chargers conseguiu vencer o Oakland Raiders no Coliseu de Oakland por 17 a 16. O Denver Broncos conseguiu perder para o New York Giants de Siroca, que não tinha ganhado de ninguém até agora e está com 6 titulares na lista de lesionados, 23 a 10. Morre Denver Broncos. Antes, desgraçado, gente. Eu tava vendo que eu ia falar com o Ciro, eu queria terminar a temporada sem nenhuma vitória. E encerrando, o Tennessee Titans venceu por 36 a 22 o Indianapolis Colts, e encerrou uma série de jejum contra os rivais que durava, se eu não estou enganado, 6 anos. 6 anos sem ganhar dos Colts. Isso aí porque eles costumam julgar muito, não é aqueles times que, como a tabela é de conferência, tem aquela questão de não, nem sempre você joga com todo mundo. É um negócio relevante você saber que você tem 6 anos sem ganhar, sem perder para o adversário. Muito bem. Outra, só queria fazer, além desses detalhes, né, dessas pontuações que eu coloquei aqui, né, teve as lesões do Rodgers, teve essa questão do Giants. Ah, nossa, bem que tá tudo bem, tá tudo contemplado aí, a gente fala de tudo. Vocês querem fazer mais alguma parte?
Não. Quero só falar que o meu Seattle Seahawks vai rapar tudo esse ano, no Seahawkão da massa.
Folgou na rodada, né? Não, peraí. Agora que eu fiquei chocado aqui, velho. Eu não tinha lembrado desse detalhe, não. Quando começou, quando tava no meio do terceiro quarto, o Santos estava ganhando de 45 a 10. A defesa quase entregou, foi no fim do jogo. No...
Meu Deus.
Ah, ninguém dá conta, cara. É nessas horas que bate aquele desânimo, mas tudo bem. Terminamos o futebolzão americano, vamos falar de beisebol. Piroca é um inútil, porque tinha que estar aqui hoje. Porque eu não conheço muito de beisebol, mas nós estamos aqui. O confronto da EI. Nossa, fugiu o nome agora, AC. Espera aí que eu vou pegar
DC.
Olha só, essa foi uma zoeira bem sagaz, parabéns. ALCS, ALCS, que é a American League de Baseball, que é uma das conferências da Major League Baseball. Afinal, o Houston Astros contra o New York Yankees, valendo vaga na disputa do World Series. Veja como é que a vida é. Eu, em Jabó, no feriado, assisti um dos jogos. E o Houston Astros ganhou a primeira e a segunda partida por 2-1. Então, pula, esse time está indo para Nova York com 2 vitórias por 2-1. Deve estar bom, né? Só que quando chegou em Nova York, perdeu as 3. Só que as derrotas em Nova York para os Yankees foram por 8-1, 6-4 e 5-0. Ou seja, os caras tomaram foi três tacas lá em Nova York. E agora voltam para o jogo 6 em Houston, precisando ganhar para não ser eliminado e dar adeus ao sonho de fazer a final. Do outro lado, o Los Angeles Dodgers está amassando o Chicago Cubs. Acho que não tem título esse ano, viu? No passado já quebraram a maldição e esse ano não vai ter volta, porque eles tomaram 5-2 no jogo 1, 4-1 no jogo 2, e depois em casa tomaram 6-1.
E neste ano. Tomaram 6-1? É isso?
Parece com alguém. Ah, Chicago Cubs, Galo, muito tempo sem ganhar, faz todo sentido. Como é que eu não pensei nisso antes? Mas aqui estamos no quarto inning da partida e o jogo está 2-1 para o Chicago Cubs no jogo 4. Ou seja, eles estão tentando não apanhar de 4-0. Semana que vem saberemos mais sobre quem está na World Series. Eu estou apostando.
Crise no Chicago Cubs, hein?
Pois é. Eu já estou apostando que vai dar
um ano para você ganhar o título.
Pois é. Já está começando um novo jejum, eles que não sabem. E eu estou apostando em Yankees e Dodgers na decisão. Não faz de apostar nisso, né?
É. Os Yankees também, assim, né? Vantagem em uma apostar nisso, né? Que?
É. Muito bem. Começou a NBA para encerrar, né, a volta pelos esportes americanos. A NBA já está aí nesse momento, está rolando uma porrada de jogo. Mas a gente vai falar dos dois que já estão encerrados. E lá eles sabem fazer show, viu? Botaram nas duas primeiras rodadas da... Aliás, na primeira rodada da NBA, mas na partida inaugural de cada uma das conferências, o jogo que foi a final da conferência do ano anterior. Hã? Você viu como é que os caras são espertos.
De um lado, bom de serviço.
De um lado nós tivemos Houston Rockets visitando os atuais campeões do super time do Golden State Warriors, enquanto do outro lado Boston Celtics media forças com o Cleveland Cavaliers. Os atuais campeões receberam, fizeram a festa de entrega dos anéis de campeão. Só que frase feia, né? Os atuais campeões fizeram a festa do título, ficava muito melhor no Oracle Arena. Porém, os Warriors acabaram derrotados pelo time, não falou aqui o nome, James Harden, o Barba. Perderam em casa por 122-121, sem o Draymond Green, que é o único jogador que marca no time, e com o Kevin Durant metendo a bola metendo a última cesta e ela sendo anulada. Veja que treta. Será que teve árbitro de vídeo? Enquanto isso.
Na NBA não tem árbitro de vídeo, não?
Tem, foi uma piada só.
Desculpa a ignorância.
Eles devem ter ficado muito puto, só digo isso. E um abraço agora para outro ouvinte assíduo e que já participou de uma das nossas edições, Felipe Secrete, que primeiro jogo da temporada que o Cleveland Cavaliers ganha, ele já tá me enchendo o saco. Ele torce pro LeBron James. Só porque ganhou do meu Boston Celtics aqui, cara, né? Meu Boston.
Venceu por cento... Meu Boston da massa.
E foi por 102-99, ou seja, dois jogaços que tivemos na primeira noite de NBA. A nota triste ficou por conta do ala Gordon Hayward, que estreava no time do Boston Celtics, contratado, uma das esperanças do time, sofreu uma fratura logo no primeiro quarto. E já foi pro estaleiro. E não se sabe se ele joga nessa temporada.
Dureza, hein?
Oh, é muita zica. Que é isso? Não. Nós vamos firmar o golpe no NBA a partir de semana que vem. Vocês podem esperar que nós vamos falar bastante disso. Agora, nós vamos para aquela parte bacana, que são os esportes que você começa o dia. Aliás, na hora que você começa a escutar esse podcast, é possível que você nunca tenha ouvido falar nesse esporte. E é isso que Glauber Maia nos traz neste exato momento.
Pois é, Bruno. Na semana passada, a gente tratou aqui do campeonato de pesca submarina. Nessa semana, nós vamos continuar debaixo d'água o que durante a semana passada aconteceu lá em Portugal, o Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática.
Eu não sei lidar com portugueses, não, meus parentes. Como é que pode, né?
Vai gostar de ficar debaixo d'água assim na longe, tá doido?
O bobo, velho.
Acontece o seguinte: fotografia subaquática não tem muito mistério. Os caras mergulham, tiram a foto, a melhor foto ganha. Tem muito o que inventar moda. Ainda assim, os caras inventam, porque obviamente não pode deixar passar batido. O campeonato é composto por duplas. Duas pessoas mergulham, tiram fotos e a combinação das duas é que faz o determina o resultado. E aí nós temos algumas categorias, na verdade são cinco categorias e um geral, um campeonato geral. Quem ganhou o campeonato geral foi a dupla composta pelo Rui Bernardo e a Sônia Bernardo. Todos os dois têm o mesmo sobrenome, então provavelmente são de algum tipo de parentesco. Não me perguntem qual. O Rui Bernardo e a Sônia Bernardo, além de ganharem a competição geral, eles também ganharam na categoria de ambiente com mergulhador e macro. Macro, para quem não sabe, é um tipo de fotografia que a gente tira a foto de uma coisa pequena, bem próxima a essa coisa, para essa coisa ficar bem grande na foto. Tem lentes específicas para esse tipo de foto, etc. e tal. Ambiente com mergulhador, naturalmente, praticamente uma selfie submarina. E o mergulhador tem que fazer parte da composição da foto para a foto valer. Então, o Rui Bernardo e a Sônia Bernardo raparam aí nessas duas categorias. Exato. Na parte de macro, ainda tem a categoria macro com tema. Quem ganhou foi o Nuno Gonçalves e a Tereza Souza. Macro com tema é quando você tira fotos macro de um determinado tema específico. Então, tipo assim, o cara escolhe, por exemplo, concha metade coberta com areia. Aí todas as conchas metade coberta com areia, e o cara tira uma foto macro, as melhores fotos formam a dupla campeã. Tem na categoria ambiente, quem ganhou foi uma dupla totalmente feminina, a Suzana Silva e a Rebeca Crotch. Essa Rebeca Crotch provavelmente não é de Portugal, que o nome dela escreve com dois Ks no Rebeca, e o crotch dela é muito esquisito. Na categoria ambiente, é só uma foto ambiente mesmo, assim, tirar uma foto geralzona do fundo do mar. E, por último, a categoria peixe, que, obviamente, tem que ter um peixe compondo a foto. Quem ganhou foi o Nuno Gonçalves e a Tereza Souza. O Nuno Gonçalves e a Tereza Souza foram os mesmos que ganharam o macro com tema. Isso conferiu a eles, apesar de terem ganho duas categorias, eles ficaram em terceiro lugar no geral. Oh. Veja só você. Então, tipo assim, teve uma turma que ganhou, uma dupla que ganhou duas categorias, ganharam o campeonato. Teve uma outra dupla que também ganhou duas categorias, eles ficaram em terceiro. E ficou em segundo foi o Luiz Campos e a Ana Fonseca. Eu quero de antemão aqui já me comprometer, até na semana que vem, na pior das hipóteses, achar essas fotos e publicar no blog para a galera ver as fotos que ganharem, ver as fotos que compuseram esse campeonato lá em Portugal. Correto. Eu ainda não consegui achar, então não posso dar o meu veredito a respeito das fotos. Quero pedir desculpas aqui, que realmente não está um pouco complicado achar essas fotos aqui. Mas acredito que em breve a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas deve publicar no Facebook deles algumas fotos, pelo menos. Nós vamos botar isso aí na internet. Então, prepare-se para ver. Eu imagino que devem ser fotos muito legais.
Com certeza.
Eu já tive a oportunidade, eu gosto muito de foto, e já tive a oportunidade de mergulhar. São duas coisas realmente muito legais, tirar fotos e mergulhar. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo deve ter um resultado muito bonito.
Estou
muito curioso para ver essas fotos também.
E elas estarão lá no blog. Agora a gente tem que atualizar, sim, né? Que a gente tem que publicar lá esses esportes aí que a gente coloca aqui.
É, nós estamos devendo a pancada de esporte aí. Mas vem surpresas por aí. Vou esperar sobrar um pouquinho de tempo aí. Nós estamos na correria danada aí nesses dias aí. Em breve vai sobrar um tempinho aí, vai vir novidades pra galera.
Vai,
a respeito dos esportes esquisitos que a gente trata aqui.
Vocês não perdem por esperar.
É.
Muito bem, senhores. Alguma nota de encerramento? Nossa, quase que eu falei de falecimento. Nossa, coisa macabra, né? Pra encerrar.
Eu quero fazer uma notinha de encerramento aqui, que não é exatamente a ver com esporte não, mas só para o pessoal ter ideia da correria, a gente está gravando na quarta-feira, porque Celim e eu fomos ao show do Paul McCartney ontem, e a gente teve que gravar exatamente na quarta-feira, porque amanhã eu estou embarcando para São Paulo para ir no show do YouTube. Então eu queria dividir com os nossos ouvintes aí a minha felicidade de estar na mesma semana presenciando um Beatle e o YouTube.
Corrida difícil, hein?
Rock inglês correndo nas minhas veias. Esse diz aí, eu acho, apesar de que o YouTube me bataria falando, chamando, colocando ele de rock inglês, mas sim.
É.
Eles iam bater mesmo, não sei. Mas aqui, onde é que vai ser o show do YouTube?
No Morumbi.
Provavelmente já vai ser maior que o público do São Paulo.
Ha! Pô, velho, a gente pode falar do público do São Paulo, não. O São Paulo tem levado bastante gente.
É o que tá mantendo a média de público do campeonato aí.
Mas o público do show do Paul McCartney ontem foi o segundo maior público do ano no Mineirão. Perdeu só, obviamente, para 51 mil pessoas.
Não.
Perdeu só para o Cruzeiro e Flamengo.
Que é isso, hein? Muito bem. Vou dar umas notinhas bem rápidas. Que primeiro, que o primeiro árbitro de vídeo usado na Libertadores vai ser brasileiro. Vocês estão sabendo disso?
Vai ser o Daronco, né? Que vai.
Exatamente.
Que vai apitar a primeira semifinal lá do River.
Exatamente. Vai ser lá o primeiro árbitro de vídeo da história da Libertadores, hein?
O que é um perigo muito grande, diga-se de passagem.
Ele era melhor usar ele
no... errado, é muito grande.
Era melhor usar ele no campo, que é o único hábito que o jogador fica com medo de ficar enchendo o saco.
E foram feitos os sorteios dos playoffs europeus valendo vaga para a Copa do Mundo.
Sim.
Naturalmente, não sabem fazer sorteio lá, tá muito claro. Botaram Suécia e Itália para valer uma vaga. Pra que você vai fazer uma Copa do Mundo? Vai dispensar a Suécia, por exemplo, ou a Itália? Uma Copa
pra
do Mundo que já tá sem Holanda.
Pra variar, a Itália pegando o rabo aí pra se classificar.
Normal, e é assim que eu tenho medo dela. É desse
jeito. É isso que eu ia falar. Me dá um medo.
Nessa história aí que ela chega pra ganhar.
Ah, oh, meu Deus.
Ainda mais que agora estão tendo uns atacantes que sabem fazer golfe. Dinamarca e Irlanda vão fazer um jogo, sinceramente, eu não sei o que esperar dele. Croácia e Grécia esperam um massacre da Croácia, pelo menos a Croácia vai dar Copa. E Irlanda...
2-1-0 para a Grécia.
Irlanda do Norte e Suíça, da Suíça fácil nesse grupo.
Coitado da Suíça.
Não, mas esse aí eu acho que não tem muito escapatória, não, porque realmente a Irlanda do Norte, sem o Wilgrig, não... Não vai longe. Já fez longe, já chegou longe demais.
Uhum. Só dela tá disputando uma repescagem, tá muito bom pra ela, viu?
Pois é.
A Maria Sharapova conquistou o primeiro título dela desde que ela foi banida por doping. Ela venceu o WTA de Tianjin, na China, derrotando a Arina Sabalenka da Bielorrússia por 2-0. Depois de ficar um ano parada, ela voltou como convidada, eliminou a número 1 do mundo em Grand Slam e já está ganhando título. Ou seja, pelo menos deve ter ficado treinando, né? Muito bem, senhores. Mais alguma coisa que queiram falar?
Não, por hora é isso.
Ah, mas eu tenho. Tivemos as sinais da Supercopa dos Campeões de Vôlei. Esquecemos disso. O Sada Cruzeiro já sapecou mesmo o título aí.
O Sada Cruzeiro é tricampeão de uma competição que teve 3 edições até hoje.
Mesma situação do Rio de Janeiro, que também é tricampeão. Sim. No feminino, só que passou mais aperto para ganhar do Minas. Foi 3-7-2. Muito bem. Não
ficou bom.
É, não vejo muita diferença no vôlei brasileiro. Eles até botaram o Corinthians lá para ver se o juiz roubava, mas... E começou a Superliga, né? E o Cruzeiro já ganhou do Corinthians na primeira rodada, então... Sinceramente...
Não, o Corinthians vai estar no vôlei também?
Tá, ué. Assim, que mundo você tá, Sérgio?
E com juízes roubando.
Exatamente.
É.
Começou
também, não que tenham roubado contra o Cruzeiro, mas enfim.
Aqui começou também a Euroliga de basquete, mas já demora, então a gente só fala que ela começou. Fica todo mundo preocupado aí em como é que nós vamos fazer no Final Four quando tiver Fenerbahçe, Olympiacos, para evitar uma briga. Por enquanto tá tudo
quando
bom.
Quando o pau quebrar para valer.
É, por enquanto tá tudo bem. Os caras, quando vão jogar fora de casa, fica mais intimidado. Muito bem, senhores, foi uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Agradeço.
Satisfação toda minha, Bruno.
Muito bom. Agradecemos aqui todo mundo que acompanha, que compartilha, que indica e que sugere, por que não? Você pode mandar pauta, nós vamos ver aqui se é possível. Vai que você pratica um esporte aí que ninguém conhece. Vai ter espaço aqui sim. Você encontra a gente no Twitter, @grauberfm, @marcelo_na1 e @brunocssantos, além do @blogstarsports. Estamos também no blogstarsports.com.br, no Facebook e no Instagram também. Agradecemos muito você, nosso espectador, ouvinte, que vai ouvir esse sei lá que horas, né? Eu já recomendo, que a gente até foi rápido hoje. Hoje nós não gastamos muito tempo, não.
Sim.
E semana que vem a gente promete talvez voltar já com informações da Nova Caledônia. Talvez a gente tenha até um espectador, um correspondente lá, quer dizer.
Sim.
Eu tinha prometido.
Ou não.
Eu tinha prometido o hino do Everton em homenagem ao Paul McCartney, mas como a gente já botou a música ali na abertura, a gente pode encerrar com o YouTube, que tal?
Boa, hein? Muito bom. Boa.
Então nós vamos mandar o YouTube agora. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Valeu!
Falou, galera.